lá, estamos começando a nossa live de hoje. Aumentou, agradeço os 624 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva, indique a um amigo, uma amiga. Canal do YouTube, Marco Antônio Vila. Muito fácil. Diga para ativar o sininho, que são as notificações, que avisa as novas postagens. Coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro que postamos hoje uma excelente entrevista com o general Santos Cruz. E justamente o título, faço questão de lê-lo, o fanatismo termina em violência. O Brasil corre este risco. Excelente, olha, uma reflexão de um general. Aí você vê a diferença, né? Por isso que não podemos confundir as pessoas com as instituições, né? Daqui a pouco eu vou falar até do lado podre, né? Mas que é uma ínfima minoria e tal. E ver uma reflexão de alguém ponderado, que entende a questão histórica, que teve missões no estrangeiro importantíssimas e por aí vai. Assisto a entrevista que vocês vão gostar. Lembro também o clube de membros que nós criamos, né? Isso é importante destacar. É só você chegar, ver que está em azulzinho, sabe? Seja membro, ali você vai ter todas as informações sobre os selos, emojis, sobre o encontro sobre cultura no último domingo do mês, o encontro sobre política na última sexta-feira do mês. Tem todas as informações ali. Né? Inclusive, teremos uma questão extra que nós vamos ainda colocar, se possível, e vamos até adiantar uma novidade no próprio final de semana. Entra ali que vocês obtêm todas as informações. Lembro que no Twitter, Vila Marco Vila, Instagram, @MarcoAntônioVilaOficial, e na plataforma de cursos, www.cursovila.com.br, lá tem todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil, www.cursovila.com.br. Desculpa um pequeno atraso, mas estava conversando com um monte de gente, acertando entrevistas para outra semana, inclusive, né? E acompanhando, claro, e conversando com algumas pessoas para ver que análise eles fizeram hoje do depoimento do Cristiano, vamos chamar assim, como nosso primeiro grande intimidade, o representante da DAVAT. Né? É inacreditável que nós ouvimos e que vocês acho que poderão ver depois o resumo. É inacreditável a bagunça que é esse governo. Um governo que não comprava as vacinas da Pfizer, que sabotou a compra da Coronavac, da Sinovac, Coronavac, do Butantan, né? Do laboratório, fez tudo, cancelou, inclusive, na saída, numa daquelas que fica naqueles cercadinhos, aquela coisa patética, o Bolsonaro, naquele momento, disse, não, quem manda sou eu, não vai comprar nada, tal. E aí nós sabemos agora como era não só a bagunça do governo e as pessoas morrendo, né? Porque é importante destacar nessa questão, porque sempre tem lá um a serviço do governo, tem o quinteto incitatus, sempre presente, é inacreditável a mediocridade, mas eles vão pagar historicamente o quinteto incitatus. Mas teve um lá que faz parte desse quinteto, mas não foi comprado, que oprime Pernambuco desde o século XVI, é Dom Duarte da Costa, né? E tem negócios pouquíssimos republicanos. Outro dia eu estava passando aqui, meu, década perdida, 10 anos do PT no poder, e olhando, falei, opa, olha aqui, tinha problema, porque nessa época eles estavam com o PT, como estarão até com o demônio, enquanto nós não proclamarmos a República no Brasil. Ela só foi anunciada lá em 1889. Mas esse cidadão, esse elemento, porque não é o conceito de cidadão, se aplica a ele. Mas não foi nada comprado, não foi comprado porque foi denunciado. Senão seria comprado. E enquanto eles ficaram tendo tratativas com essa turma de estelionatários, os outros países do mundo foram comprando ou fazendo reserva de vacina. Quando o Brasil foi entrar, cadê as vacinas? Então, quantas vidas nós não poderíamos ter salvos se não fosse essa ação do Bolsonaro de genocídio em troca de propina? Bolsonaro é ladrão. Nós estamos falando de um ladrão de alto coturno que rouba o erário há 3 décadas, há 30 anos com as rachadinhas, e viu na pandemia uma oportunidade, eu fui o primeiro a dizê-lo, de negócio que podia ganhar muito dinheiro. E no Ministério da Saúde, a corrupção e a banda podre das Forças Armadas, sim, banda podre, porque hoje era coronel A, coronel B, coronel C, coronel D. Caramba! Era só coronel corrupto. Ele próprio, o rapaz, o Cristiano, coitado, que eu ficava... Eu até acho que é coitado, sabe? Porque é um negócio inacreditável. Estou citando o Globo aqui. Representante da DAVAT diz que grupo de coronel que trabalhou na saúde pediu comissionamento. Comissionamento era propina. Era corrupção. Ou seja, falou lá, corrupto. Vai ter alguma nota do ministro da Defesa? Que medo que nós temos do Braga Neto! É lado podre, sim! O que vocês colocaram lá e fizeram lá? E os militares que chegaram com aquele ar do Pazuello, que parece uma coisa patética, desenho animado, né? Parece coisa de desenho animado, personagem do Manda-Chuva, daquela turma, só que aqueles são simpáticos, né? É um negócio inacreditável. Eu estou aqui cumprindo uma missão, estava roubando, seu ladrão. Você estava roubando e roubando vidas. Quantas vidas não poderiam ter sido salvas se não tivesse esse inepto, esse incapaz, esse genocida desse Pazuello, que continua não usando máscara, todo dia circulando. Com a sua namorada? Sim, é por Brasília sem máscara, assim como estava sem máscara em Manaus. É um covarde. Então, essa turma não estava cumprindo missão. Veja a excelente entrevista com o general Santos Cruz. Ele diz, claro, não é missão, não. Eles estavam lá por razão individual, não estava a instituição, porque o exército, se for aeronáutica, marinha, você cumpre missões em qualquer dessas três armas. No caso em terra, não tinha missão. Eles aceitaram individualmente, não era a instituição, a marinha, aeronáutica, o exército. E foram para roubar. Foram para roubar o que está sendo apresentado, mas é um assalto, assim, em escala, sinceramente, que eu nunca imaginei. E as pessoas morrendo, né? Citando o Estadão, representante da Davat confirma pedido de propina do grupo do coronel, ministro da Defesa, Braga Neto, plano Marshall, farsante, coronel Blanco, sim, sobre negociações que estavam sendo realizadas lá, tem banda podre. Será que agora o comandante da aeronáutica tem medo desse brigadeiro de festa, brigadeiro rançoso, que não merece vestir a farda da aeronáutica, que tem uma bela história, eu me lembro da Segunda Guerra Mundial, do Moreira Lima, agora tem um brigadeiro de festa, um farsante que apoia um governo nazifascista. Né? Vem, vai soltar uma nota, essa é a última nota. Acho que nós temos medo, nós que trabalhamos e mantemos o senhor sem trabalhar há décadas. Você acha que nós temos medo? Você acha que eu, quem nos assiste, nós temos medo do brigadeiro de festa? Vai trabalhar, homem! Pega uma enxada, vai capinar! Então, o que nós estamos assistindo aí é uma grande corrupção e tem um lado podre, sim. E é do indivíduo, não é da instituição. Registre-se. E o general Santos Cruz foi muito feliz. Assista a entrevista. Então, tem o grupo do Blanco, que queria $1 de propina por vacina. Se não, não tinha vacina. Morrer, qual o problema? Eu estou cumprindo uma missão. Você estava lá para roubar, não para cumprir missão. Isso é importante deixar claro. Esse é um momento decisivo da nossa história. Não podemos aceitar isso passivamente. E aí, o Cristiano, poxa, o Corona Voucher, ele recebeu o auxílio emergencial no ano passado. E você olhava para ele, eu ficava observando, eu falei, como é possível um governo entregar um homem como esse que diz, eles dizem que tinham 400 milhões de vacinas. É um negócio assim absurdo. Enquanto isso, a Pfizer, eles não atendiam. Por que a Pfizer não paga propina a esses ladrões que lá estavam no Ministério da Saúde? E ladrões de vida. Ladrões de vida, né? E vão pagar por isso, não tem jeito. A justiça vai colocá-los na cadeia. Não adianta ameaçar esse brigadeirinho de festa ou o Braga Neto, o plano Marshall. Lembra? Eu vou fazer um plano Marshall. Ano passado, em abril, 22 de abril, ele foi reconstruir o Brasil. Se a Europa dependesse desse plano Marshall, depois da Segunda Guerra Mundial, até hoje estava destruído. General de fancaria, general da banda. Eu prefiro ouvir o Blackout do que esse Braga Neto, que é um farsante. Né? E é importante, sabe, não ter qualquer conciliação com essa bandalheira que eles fizeram, e esse genocídio. Né? E aí aí outra vez apareceu o Elcio Franco, e a cara de pau do Elcio Franco, quando estava no Palácio, esse cara está no Palácio do Planalto ganhando o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, assim como o Pazuello, o genocida. Está lá no Palácio do Planalto, estão ganhando dinheiro sem trabalhar, sem trabalhar. É inacreditável, está lá com uma série. E outra vez apareceu o Elcio Franco, a doença. Então, tudo que nós estamos vendo assim, você tem um lado podre das Forças Armadas, sim, ínfimo, pequeno numericamente, mas tem, assim como em qualquer profissão, entre jornalistas, historiadores, economistas, médicos, é um lado podre, infelizmente tem. E foi colocado o dedo e apurado. O papel da CPI é esse. Ou eles acham que é papel de covarde como eles? Não. Tem de colocar o dedo, fala, tem corrupção. E tem o lado podre dos evangelhos. Aparecia um reverendo que colocava na correspondência da sua ONG, sabe qual é o nome da ONG dele? Secretaria. Quando o Calaó pega a secretaria, imagina que seja uma secretaria do Poder Executivo, municipal, estadual, federal. Não, uma ONG, do reverendo, que colocou até símbolo do Vaticano nas correspondências e símbolo do governo americano. Olha que coisa fantástica do reverendo Hamilton, sem H. Então, aí você começa a ver aquilo e fala, pô, tem lado podre? Ele tem, eles estavam... É incrível, eles veem a oportunidade de roubar, eles não estão nem aí com vidas. E ainda se dizem conservadores, que conservador? Conservador é o Winston Churchill, conservador nessa bandalheira desses criminosos que lá estavam, e alguns lá estão ainda, em outras posições, especialmente na pandilha que está lá no Palácio do Planalto, cercando o criminoso Bolsonaro. São os janízaros, mas que logo a história varrerá para a lata do lixo, mas terão de ir para a cadeia, o lixo deles, eles têm de ir para a cadeia toda essa turma criminosa. Nós não podemos varrer essa sujeira para baixo do tapete, como erramos historicamente em vários momentos da história do Brasil republicano. Em hipótese nenhuma, isso é fundamental. Aí, vendo tudo isso, né, olhando todo o noticiário, aí eu lembrei da foto, aquela foto horrorosa do Bolsonaro, que aparecendo toda a barriga dele e tal. Aquilo lá foi colocado pelo Carluti, um sujeito desequilibrado. Em outras épocas, estaria internado no Charcot, no Pinel. Né? Hoje ele é um poderoso da República, por pouco tempo que essa turma vai sair. Nós temos de fazer um impeachment e cada vez mais aparece corrupção. E aí o covarde Bolsonaro fugiu, o fujão, e inventou que precisava ter uma operação imediata, e plantaram na imprensa, e a imprensa é tão ingênua, mas de uma ingenuidade, né? Eu vi ontem à noite alguns dizendo, alguns sites, alguns portais, dizendo o seguinte, que ele estava muito preocupado, que era gravíssima a situação dele, gravíssima, hoje não tem gravíssima nenhuma, era tudo mentira. Não, que tirou um litro disso, isso disse o Bananinha, ou aquela turma lá, daqueles filhos todos criminosos, não tem nada. Nada. Sabe o que está fazendo? Ele está repetindo o episódio de 2018. Claro que tem de ser repudiado o que aconteceu em Juiz de Fora, evidente, ponto, isso eu já falei tantas vezes. Agora, ele tinha condições de participar nos debates e fugiu. Sabe o que ele fugiu? Seria destruído por qualquer um, por você, por mim, por nós, qualquer um que lá estivesse. Ele só participou de um debate na Bandeirantes e que ele fez, inclusive, uma colinha na mão, para responder a candidata Marina Silva. Ele veio com uma colinha. E aí eu posso dizer tranquilamente, quando eu encontrei em 2017, e tive 40 minutos, o desprazer de dialogar com ele, ele não sabia nada. Tudo que eu falava, ele não entendia. Porque é um sujeito, é um beócio, é um idiota. É um idiota. Mas circunstâncias históricas levaram o idiota à presidência da República. Mas se fosse só idiota, pior que ele é um genocida, é um psicopata, é um assassino. Né? Ele, naquela conversa, ele levou uma colinha. Sabe que ele levou uma colinha? Porque no final lá da nossa conversa, eu vi um papelzinho. E no antigo, é que a gente muda de celular toda hora. Mas eu fotografei até, mas aí eu dei uma lida. Ele tinha posto até um apelido lá. Vou falar Apolinho, ele escreveu. Né? Ou seja, ele não consegue nem sentar numa conversa informal. Porque para mim aquilo não tinha importância nenhuma. Né? Falei depois... Continuou a vida, para mim aqui não tinha, né? Mas ele levou colinha, porque ele não consegue, ele fugiu, ele é um covarde, fugiu dos debates, ele podia ter ido no segundo turno, claro que ele tinha condições, mas ele fugiu. E agora ele quer fazer a mesma coisa, com as pesquisas de opinião, jogaram lá embaixo, a popularidade disparou o ruim péssimo 56%, todo mundo dizendo que ele é idiota, ele não confia, que ele não tem condições de governar, a maior parte é favorável ao impeachment e tal. No meio parlamentar, nós estamos vendo a brilhante atuação da CPI da Covid e todas as consequências dessa atuação excelente da CPI da Covid, e estamos acompanhando tudo o que está acontecendo. Né? E aí está revelando toda a corrupção desse governo, que ele não queria comprar vacina para receber propina, até rima não é a grande coisa, mas é isso, estava evidente, ele queria era uma oportunidade de negócio para a sua quadrilha que ele lidera, mas que tem muitos braços, militares e civis. Né? É importante destacar. Aí, ele sabe, estava desgastado. Por outro lado, o ano passado, na hora das eleições, foi aquele desastre. Agora, ele quer se filiar a um partido, está sem partido, não consegue nem criar um partido. Olha a incompetência desse homem. Como não consegue, o filho foi para o Patriotas e, pelo jeito, vai sair porque eles estão numa briga e ele quer controlar o fundo partidário e o outro, que é o dono do partido, diz, não, o fundo é dele. É legal, uma discussão bem política e ideológica. Então, vocês estão percebendo? É um fracasso na organização partidária, é um fracasso hoje na CPI da Covid, foi a derrota eleitoral, a questão está muito presente aí, as pesquisas, todas elas, de todos os institutos mostrando o isolamento, a questão econômica, basta ver a reforma tributária desse falastrão, desse enganador que é o Paulo Guedes. Quantas vezes eu falei, esse homem é um falastrão, não sabe absolutamente nada, faz uma confusão aí, diz que errou, não é bem assim a questão do imposto de renda, questão, uma confusão generalizada. E lembre-se que dias atrás ele falou que estava com a agenda vazia. 3 dias atrás, que ele não tinha, ele ficou conversando 50 minutos com aquele gado que o espera na saída do palácio para ir supostamente trabalhar. Ele estava com a agenda livre, não tinha o que fazer, ficou conversando 50 minutos. Aí, subitamente, quase morreu, e as pessoas acreditam. E o pessoal escreve que ele toma muita Coca-Cola de café da manhã. Ele toma Coca-Cola de café da manhã. Olha o idiota, né? Toma Coca-Cola. E porque ele come pão com leite condensado. E aí começaram a engolir como a ingenuidade do jornalismo político. Que saudade de Carlos Castelo Branco, do grande Castelinho, o maior cronista político do Brasil e outros tantos daquela geração. Agora é uma ingenuidade. Ah, mas é porque, coitado, é que ele, a gente fala para ele, eles ficam plantando isso, e o jornalista engole e repete. E fala, ah, ele está tendo problemas, né? Por causa da Coca-Cola de manhã, por causa do pão com leite condensado, etc. Que isso? Há 3 dias, 4 dias, estava com a agenda vazia, ficou 50 minutos de pé falando para aquele bando de fanáticos. E aí, agora estava para morrer e precisava vir para São Paulo? Ah, convenhamos! E aí, para fazer exames, se tivesse numa situação tão assim, o Mourão teria até ficado no Brasil, porque vai atrasar-se a viagem a Angola por alguma razão, mas eles não têm a noção nem de organização do Estado. Aquela é uma quadrilha que está no Palácio do Planalto. É uma quadrilha. Aquilo lá é o fim do mundo. Isso, qualquer governo, por mais desorganizado que nós já tivemos, nenhum se aproxima aos crimes da quadrilha bolsonarista, né? Do lado podre das Forças Armadas, sim, lado podre de ladrões, né? Que conestam o genocídio. É uma ínfima minoria? É uma ínfima minoria. Mas todo mundo tem o lado podre. Por quê? Porque veste farda não pode falar? Ou nós temos de ter medo do brigadeirinho da aeronáutica, o brigadeiro de festa, rançoso, que você pega, disfarça assim e joga assim, porque é uma porcaria, né? É isso? Ou do Braga Neto, ou do Ramos, ou do Heleno. Cadê o Heleno, né? Não é tão valente essa turma? Né? Morrendo 537 mil brasileiros, que valentia eles têm, ou eles são covardes e assassinos? Porque nós temos de dar o nome aos bois. Não podemos tergiversar. A maior tragédia da história do Brasil, nós vamos tergiversar ou entrar na linguagem do Palácio do Planalto. É por causa da Coca-Cola que ele toma do pão isso. Não, porque ele está quase morrendo. Era tudo mentira. Sabe por quê? Ele agora quer construir um ar de martírio. Ele está querendo, com a doença, tentar recuperar a popularidade e falar que ele está sofrendo muito e que ele trabalha muito. Mentira, o vagabundo não trabalha. Quantas vezes eu mostrei a agenda? Às sextas-feiras o vagabundo não trabalha. E ele começa a trabalhar às 9 da manhã, para meio-dia, começa às 2 e para às 3, às 4. Poxa, eu demonstrei isso meses e meses. Né? Conversa, ele não trabalha, vagabundo. E ele quer enriquecer rápido, por isso que ele saiu do exército. Quando o coronel Pellegrino disse no livro do McLuff, olha, aqui para ganhar dinheiro fácil você não vai ter, não. Né? Porque ele tentou fazer um negócio de garimpo. Isso quando era tenente. Fracassou. Depois negócio de plantação de arroz, fracassou. Falou, olha, você precisa saber comandar, porque ele nem sequer comandar ele sabia. Pô, que ensino esse que tem na Academia de Agulhas Negras? É a minha pergunta. Que eu pago, você paga, nós pagamos. Né? Esse indivíduo, a gente tem que entender, é um homem cruel, ele é cruel, né? Basta ver tudo que ele fez, né? São coisas tenebrosas, não tem ideologia nenhuma, a religião é piada, todo mundo sabe, né? E que tem esse apego ao poder para ganhar dinheiro, para roubar. por que ele foi para a vida parlamentar? Porque ele tinha um tino para a vida parlamentar, era uma carreira que ele poderia seguir, ele era um bom, um grande orador, era representante de seus pares, não, foi lá para ganhar grana, com os cargos de assessoria, tanto que ele aprendeu rápido e colocou a mulher do primeiro casamento como vereador, ele foi como deputado federal, depois colocou o filho, porque ele queria, a mulher falou, olha, você quer roubar tudo aqui? Pô, não é assim também, tal, ele colocou o filho, que se bateu, filho menor de idade à época da campanha, 17 anos, esse Carlos, que é louquinho, né? Que se bateu contra a mãe e derrotaram a mãe, bateram nos cabos eleitorais da mãe, tem muitas notícias aí, tá? É farto o noticiário, né? E assim, ele se impôs, depois colocou outro filho, depois colocou outro, três filhos, e ele... Nós vimos no segundo casamento que a esposa do segundo casamento tinha 18 familiares empregados no gabinete do Carlos e do Flávio. 18! Uma dúzia e meia, só ela. E ninguém trabalhava nada. Era tudo para rachadinha, ficava com 10%. Tanto que o irmão dela, cunhado no segundo casamento do Asmodeu Bolsonaro, não quis entregar o dinheiro, etc. Tal. Depois acabou sendo demitido. Tal. Por era isso. Então, o que ele está fazendo agora, claramente, é fuga. Ele é covarde mesmo, está fugindo. Por quê? E ele quer agora dar um ar que está sofrendo. Olha, eu estou aqui quase morrendo, mas vou despachar. Vocês vão ver fotos. Registro, eu conheço a quadrilha. Eu conheço a quadrilha. Ele vai ter fotos dele despachando no hospital, assinando alguma lei, algum decreto, alguma determinação, os caras vão falar, caramba, o Asmodeu Bolsonaro trabalha até no hospital, está cheio de fios, mas como ele é bom esse homem, como ele é cristão, né? Aí vai ter gente que vai repetir isso. E nada, é tudo mentira, esse homem não tem nada. Né? Ele tinha lá um problema que ele disse que estava esperando, que não tinha problema nenhum, que não sei das quantas. Quem é que você não tem um problema de saúde, eu não tenho, nós não temos, todo mundo tem. E ele não faz nada, ele tem todas as condições. Agora, ele matou mais de 400 mil brasileiros. Veja a entrevista com o Dr. Halal, de cada 5, 4 poderiam estar vivos. Brilhante entrevista. Ele matou, portanto, 400 mil. E aí esses não tiveram direito a remédio, a helicóptero, a avião, a hospital aqui em São Paulo. Esses morreram e suas famílias estão aí numa situação terrível, que muitos eram idosos, aposentados, que sustentavam o filho e os netos com dinheiro da aposentadoria. E esse homem cruel matou 400 mil brasileiros. E agora alguém vai ficar condoído? Ah, porque ele está aí com toda a parafernália paga por nós, pelo dinheiro público, que ele sempre usufruiu. Então, não caiam nessa. Vocês vão ver. Ele vai receber pessoas no hospital, vão falar que ele está até fazendo reuniões no hospital. É mentira. Nós estamos falando com um homem cruel, covarde, um psicopata, e que sabe que a sua hora está chegando. A hora da justiça. Da justiça, porque ele vai para a cadeia. Lugar de gente como ele é na cadeia. E é o nosso Tribunal de Nuremberg, algo que eu sempre falei aqui nesse espaço. O Tribunal de Nuremberg nosso é aqui. E nós temos legislação suficiente para isso. Não é possível conectar tudo o que está ocorrendo e falar, ah, como eu já vi falar, mas puxa vida, vamos deixar para outubro do ano que vem. Eu vejo pessoas falando, eles não sabem o que é o sofrimento de famílias ou de comerciantes que lutaram a vida inteira para abrir um pequeno negócio, que perderam, que estão com dívidas, não sabem a tragédia que isso significou para o Brasil. Então, as pessoas falam tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Não, não, não. Nós vamos ter de fazer esse acerto de contas em 2021, antes tarde do que nunca. É tarde. Porque era para já ter resolvido isso antes. O cenário está desenhado. E ele sabe que o impeachment está ali na frente. Quando você vê o que o presidente do Senado já está sonhando com a possibilidade da candidatura em 22, ele sabe que precisa ter uma atuação como presidente do Congresso Nacional, tal qual dispõe a Constituição. Não dá para ser um puxadinho do palácio criminoso do Planalto, daquela pandilha que ele não faz parte, registra-se. Por outro lado, o próprio Arthur Lira já está sabendo para onde o vento está soprando. E ninguém. E basta ver a inflação. Qualquer um de nós vai fazer compras. Observa que a inflação não para de subir, que a situação está difícil, extremamente complicada, que é um governo que não consegue elaborar projetos. Basta ver essa questão da reforma tributária, que é uma coisa importante para o país, mas é uma bagunça total. Então, e ele a todo momento instigando o ataque às instituições, né, constituídas, e através das fake news. Temos um inquérito importante que está sendo feito sob a responsabilidade do ministro Alexandre Moraes, é importantíssimo, pegando toda a pandilha bolsonarista. Aqui, em certas cidades, você tem um IF, você pega uma lupa, em números absolutos, muito pequeno, né? Você pega lá uns 20 empresários que participam dessa pandilha e que ameaçam aqueles que têm coragem de dizer que eles são criminosos, né? Que são copartícipes do genocídio e são nazifascistas. Mas ninguém vai deixar de ter a espinha ereta e o coração tranquilo por causa dessa pandilha, né? Que vai também pagar na justiça por tudo que fizeram, por tudo que fizeram. Então, o cenário agora. E agora a CPI foi estendida até agosto, né? Perdão, de agosto até novembro. Lembrar um outro fato importante, que agora vem a suspensão, né? Por causa da foi aprovada a LDO, tem o recesso constitucional, né? Tem de ser registrado. Agora, nesse momento, passa a ter, continua os trabalhos de trabalho com documental, né? Vai analisar toda aquela farta documentação e vai continuar todo dia aparecendo notícias sobre a CPI. Todo dia, não tem jeito de achar que o recesso significaria deixar de trabalhar. Ah, porque o trabalho mais pesado da CPI é a avaliação documental, do que importante, mas mais importante do que as audiências públicas, vamos chamar assim, que a gente tem assistido com todos os depoimentos. Então, o cenário está aí. Não caiam nessa ideia de, ah, é por causa dele tomar Coca-Cola de manhã, porque ele come pão com leite condensado, ou que ele está morrendo com mate à noite. Não, porque ele nem, né? Aqueles que ingênuos, que não sabem ler, parece jornalismo e entretenimento. Se for entretenimento, tudo bem. Aí, não, mas é jornalismo político, precisa ter reflexão, né? Compreender o momento histórico. É isso, né? Ter um pouco de sensibilidade e aprender, ao menos, com o passado recente e estudar. Isso é fundamental. Conhecer política, sociologia, filosofia política, história, né? Tem de conhecer, tem de ter domínio do objeto, né? Mesmo que não seja um especialista, não precisa ser um mestre em história, um doutor em história, mas que tenha uma boa noção, como os grandes jornalistas políticos tiveram. Alguns deles eu cheguei, tive o prazer de conhecê-los, inclusive. É isso, né? Ou seja, nós temos agora a doença como um pretexto, né, de tentar fugir da crise política. Mas essa não pega, ninguém vai cair nessa, não. Ele fez isso em 2018, mas agora, em 2021, Asmodeu não dá. Só entre os fanáticos, né, entre os fabricantes de fake news, os que dão dinheiro. Porque fake news precisa ter financiadores, e tem financiadores, e a gente sabe quem é, a polícia está atrás, né? Por isso que eles são nervosos, querem calar a voz dos que mostram que eles são financiadores. É como se a gente tivesse medo dessa turma, dessa caterva, tal. Não tem nada. É isso. Nos encontramos amanhã, temos entrevista amanhã já marcada, temos duas, mas assistam a entrevista que nós postamos do general Santos Cruz, né? Muito boa, uma coisa equilibrada, de gente de excelente formação, tal. Nos encontramos, portanto, amanhã, lembrando que, se você gosta do canal, da perspectiva analítica, crítica propositiva, indique o canal a uma amiga, um amigo, né? O canal do YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro também que nós criamos o clube de membros. Entrem ali, vejam, tá um retângulo em azul, seja membro. Lá tem todas as informações sobre os selos, emojis, sobre o encontro de cultura no último domingo de cada mês, um encontro especial para os membros. Também temos o encontro político na última sexta de cada mês, fazendo um balanço, né? E temos já uma parte extra que tudo indica faremos essa semana, final de semana, para dar uma para jogar um temperinho no que é do que nós estamos construindo, e já temos muitos, centenas fazendo parte aí do Clube de Membros. Muito obrigado, agradeço mais muito a vocês. E lembro que nesse formato que nós estamos aqui, que vocês estão assistindo, continuo mesmo, as lives, as entrevistas. O clube de membros é um plus, é algo mais além do que desse nosso encontro diário e encontro com as entrevistas, né? Lembro que no Twitter o Vila Marco Vila, no Instagram arroba Marco Antônio Vila Oficial, e lembro que no www.cursovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que nós oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar www.cursovila.com.br. Estamos sempre animados e amanhã nos encontramos. Até!